saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, no podcast Análise do Dia. Eu vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, último dia da semana, já que amanhã é feriado de 1º de maio, né? Então o mercado brasileiro vai ficar fechado, né? Hoje, então, o dia foi de relativo alívio após decisões de política monetária no dia de ontem e no dia de hoje também, né? O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra aí anunciando suas decisões de manutenção de taxas de juros. A gente viu um alívio, né, nos mercados, as bolsas avançando em diversos países. É muito associada à queda, né, no preço do petróleo, um movimento associado a uma realização recente, lá do rally do preço do petróleo que a gente viu nos últimos dias, né, por conta da incerteza associada à negociação entre Estados Unidos e Irã. E muito associado a isso, a gente viu um movimento global de alívio nas curvas de juros, né, uma retirada um pouco de prêmio e um avanço das bolsas, né. E o câmbio brasileiro, inclusive, está sendo beneficiado, né, cotado aí a R$4,96 no momento que eu gravo aqui o podcast. Mas de destaque, vale destacar mesmo o que aconteceu durante a semana, né? A gente teve diversas decisões de política monetária ao redor do globo, e o ponto comum, né, o ponto de convergência entre essa comunicação de bancos centrais é de que eles vão parar e observar os dados, né? O principal pano de fundo da semana foi essa decisão coordenada de adotar uma postura de esperar para ver, né? Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros entre 3,50% e 3,75%, né, mesmo com a inflação pressionada no curto prazo, tanto medida pelo CPI, né, que mostrou um avanço aí na gasolina de quase 20%, bastante pressionada, né, e também o PCI, que é o índice de inflação preferido do Fed, também veio aí em 3,5%, bem acima da meta de 2% do Fed. A gente pega o núcleo de inflação dos Estados Unidos, né, aquele excluindo energia e alimentação, veio 3,2%, né, a variação acumulada aí, anual. Então é um dado de inflação pressionado muito distante da meta, que força o Fed a manter a taxa de juros parada, mesmo com seu mercado de trabalho ainda em relativa fragilidade, e ajuda, né, a seleção do Fed o fato de o PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre de 2026 ter vindo aí com um avanço de 2%, que não é um número excepcional, mas um número relativamente estável, compatível aí com uma média recente. E reflexo disso é a precificação de mercado, que passa aí, de acordo com as contas que a gente consegue fazer com os dados dos preços, né, da curva de juros americana, é de que o mercado espera um corte de juros só no final de 2027. Na Europa, o Banco Central Europeu também manteve as taxas de juros inalteradas, citando explicitamente a alta dos preços de energia, né, ligado ao conflito no Oriente Médio. Chama atenção aí no discurso da Christine Lagarde, né, que é a presidente do ECB, mencionando a possibilidade de uma alta de juros já na próxima reunião, e também de que o Banco Central Europeu vai estar atento, né, aos efeitos de segunda ordem do choque nos preços de combustíveis e outros preços. Isso é, né, a partir do momento que a gente começar a ver a inflação de serviços, por exemplo, reagindo ao choque, a partir do momento que os bancos centrais começarem a ter evidência de que isso pode acontecer, é muito provável que os bancos centrais comecem a aumentar a taxa de juros, né, em resposta ao choque do petróleo. Mas é que isso não ocorra, a tônica é manter os juros parados, né, e esperar para ver. E é o que o Banco Central Europeu fez, inclusive citando aí que não há evidência de nenhum repasse ainda do choque no preço dos combustíveis para outros preços, né, que chamados efeitos de segunda ordem. Na Inglaterra, o banco da Inglaterra também manteve os juros em 3,75%, né, mas sinalizou que pode subir a taxa se a inflação dos combustíveis continuar se espalhando para os outros preços, né, na mesma toada do Banco Central Europeu. E o Copom, né, no dia de ontem, reforçou esse tom cauteloso, né, adotado por esses bancos centrais, ao destacar esse ambiente externo mais incerto. As projeções de inflação do Banco Central brasileiro subiram, né, tanto para 2026, uma subida significativa de 3,9% para 4,5%, e para 2027, né, que é o horizonte relevante de política monetária hoje, de 3,3%, né, que poderia ser considerado ao redor da meta, para 3,5%, Então, uma subida bastante forte ali da projeção de inflação do Banco Central brasileiro, é o que aumenta a incerteza sobre a trajetória de juros aqui no Brasil, né? O mercado começa a se questionar até onde pode ir esse ciclo de corte, né? O ciclo de calibração da taxa Selic. Embora o nosso cenário base ainda indique um corte aí de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião, né, de junho, o comunicado adicionou um viés de alta, né, para a nossa projeção de Selic no final de ano, né, que atualmente está em 13%. Então a gente vê um risco de o Banco Central ter que parar de cortar a Selic em um patamar um pouco acima dos 13%. Tá? Em resumo, os bancos centrais estão ganhando tempo, né, para entender se o choque de energia será passageiro ou persistente antes de mudar os rumos da política monetária. Tá? Na semana que vem, o mercado vai acompanhar, né, os desdobramentos do preço do petróleo e os impactos inflacionários. Né? O Irã está preparando uma nova proposta de acordo de paz também a ser enviado para os Estados Unidos nos próximos dias, e isso pode também mudar o rumo das perspectivas para a economia global. Além disso, teremos divulgações de dados de atividade aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e de mercado de trabalho também, e data do Copom, né, a ser divulgada na terça-feira. Tá? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!